Boa noite, queridos. Continuar falando sobre o que minha esposa trouxe nessa noite. Não vou me demorar muito. Eu quero mostrar algumas estatísticas sobre o Haiti. Mas uma coisa é clara para nós: a gente aprendeu isso há muito tempo. Acho que os irmãos também sabem disso. Que luz é sinônimo de responsabilidade. Quando recebemos algum tipo de informação, nos tornamos responsáveis por aquilo. Quando entendemos o quanto Deus tem nos amado, e o quanto Deus tem se feito, se mostrado a nós, começamos a entender o quanto precisamos nos envolver com o outro, né? Deixamos de ser um pouco egoístas. E eu queria mostrar um pouco sobre o nosso, isso que a Ariara acabou de falar. Eu fui ao Haiti em 2010, após o terremoto, com aquela expectativa de poder ajudar os haitianos de alguma forma. E foi muito sincero meu sentimento. Eu tinha orado pelo Haiti, eu vi nas reportagens e comecei a orar. E um irmão me ligou, falou: Paulo, eu estou indo para o Haiti, vamos. Eu não tinha dinheiro. Falei: vamos embora. Aí dei um jeito e nós fomos para o Haiti. E eu fui enganado, pensando que de alguma forma ia chegar ali e poder ajudar aquelas pessoas. Mas certo é que Deus me mostrou algo muito diferente. Desde então, Deus tem me ajudado. Deus tem mudado a minha vida. Eu vou para o Haiti para ser transformado. Eu vou para o Haiti para ser melhorado. Estou indo pela 10ª vez agora, em maio, se Deus permitir assim. A minha esposa esteve lá, ela se lembra de como foram as primeiras vezes, ela sabe que não foi muito fácil. Porque a gente vive e vê uma outra realidade que nós não estamos acostumados. Mas, como eu disse, luz também é sinônimo de responsabilidade. Toda vez que você fica sabendo dessas coisas, é importante que você esteja aberto para se envolver. Então, eu queria mostrar algumas estatísticas que nós levantamos nesse período que a gente está trabalhando lá no Haiti. E quando você fala do RECED, eu gosto de lembrar o seguinte, queridos. Os irmãos se lembram que Paulo teve uma experiência lá em Atos 16, quando o varão macedônio chegou e falou: vem para. Passa para cá e nos ajuda, né? E a gente vai ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, se eu não estou enganado, é isso mesmo, no capítulo 2, 2 Coríntios, no capítulo 12 e 13, ele fala que uma porta se abriu. Mas ele fala assim, no capítulo 12, fala assim: uma porta se nos abriu em Troade. Ele fala assim: mas eu não tive tranquilidade de ficar e partir para Macedônia, porque Tito estava demorando para chegar. E Tito estava demorando por quê? Porque ele estava envolvido com tantas coisas lá em Corinto, tantos problemas para serem resolvidos, coisas picuinhas, coisas tão pequenas, que ele acabou perdendo uma porta que estava aberta. Uma porta que estava aberta acabou se fechando. Eu não sei como está o Haiti, mas uma coisa é certa: hoje aquela porta pode se fechar. Ela está aberta, mas ela pode se fechar. Então eu queria falar um pouco sobre isso. No final eu quero fazer um pequeno desafio a vocês a respeito do que Deus tem falado ao nosso coração. Enquanto vai ligando, sempre que eu falo do Haiti, eu lembro de Marcos 2, daqueles quatro homens que levaram aquele paralítico até Jesus, né? Uma insistência, uma perseverança, uma dedicação, um envolvimento e uma coragem que precisamos de aprender com eles, que mesmo em meio a tantos obstáculos, eles conseguiram. Então, o nosso desafio é o nosso primo pobre chamado Haiti. Eu estou atrapalhando vocês de verem, não, né? Se estiver atrapalhando, pode falar que eu dou licença. O Haiti está aqui, é o nosso primo pobre das Américas, é o país mais pobre das Américas. Hoje, né, carece de uma necessidade muito grande em todos os sentidos. Pode ir passando que eu vou falando. Então, hoje nós temos um desafio para você. O Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental, com cerca de 10 milhões de habitantes, sendo que mais da metade desses padecem de fome. Mais da metade do Haiti hoje passa fome. Pode continuar. A fome foi agravada por longos períodos de estiagem, intercalados por inundações devastadoras provocadas por furacões e tempestades. A incidência dessas catástrofes no Haiti é muito grande, tanto que a gente vai em 2 meses, que é maio e novembro, porque a incidência é menor. Então, por isso, nós vamos nesses 2 meses, que os outros meses geralmente é muita chuva e o país é muito devastado. A média de alimentação para uma família haitiana é de 5 refeições por semana. Essa é uma média. Não é todo mundo que é assim. Mas a média é 5 refeições por semana. Nós estamos aqui, hospedados aqui, temos feito 5 refeições por dia, né? O café da manhã, Temos lanche, temos o almoço, temos lanche, temos janta, ainda tem um lanchinho à noite, se contar bem, dá seis, né? É, por dia. Eles fazem cerca de cinco por semana. É, vocês devem ter ouvido várias histórias dos biscoitos de argila que eles fazem para saciar a fome e coisas desse tipo, para tentar, de alguma forma, aplacar a fome, que a fome é terrível, né? É comum ver pessoas morrerem lentamente pela desnutrição, inchaço abdominal, carência de nutrientes e proteínas provocadas pela fome. Os que mais sofrem são as crianças e idosos. Em 2011, quando eu fui pela terceira vez, eu levei meu filho mais velho, e ele juntamente comigo, nós presenciamos a morte de uma criança por desnutrição. Vocês não fazem ideia como é a dor no coração de você tentar ajudar e falar e tentar dar remédio, e já não tem mais solução. Já não tinha mais jeito. Ela tinha 4 anos e faleceu. Então é muito difícil você conviver com essa realidade. É, o nosso projeto é, nós chamamos Bolsa Família. Vai ter que mudar esse nome, né? Mas pode dar certo. A gente quer pôr um nome, a gente, através da Maria Lulise, que a Ariadna falou, essa criança que sofreu esse espancamento, eu cheguei para o pai e chamei na tradução e falei: a partir de agora nós vamos. É o tio, perdão. Nós vamos ajudar com uma cesta básica mensal a sua família. Vocês não vão mais passar tanta fome. Mas em troca disso, você vai cuidar dessa menina como se fosse da família, você vai cuidar dela como se fosse uma parte importante. Deixei bem claro, falei: vocês vão comer por causa dessa menina, então cuidem bem dela. Então, foi muito claro nisso. Vocês vão comer por causa dela, então cuidem dela. Se ela sofrer algum maltrato, alguma coisa, vocês vão perder esse benefício. E isso tem sido bom, e nós começamos esse benefício com a família da Jamima também, de dar uma cesta básica mensal para que eles possam comer. E isso a gente viu que dá um bom resultado nesse caso no Haiti. É claro que não pode ser uma coisa a longo prazo. Tem que ser uma coisa mais ensinando a trabalhar, dando, abrindo portas, né? Mas inicialmente é aquilo que a minha esposa falou. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que causar algum impacto. E o impacto inicial é tentar saciar a fome. O nome Bolsa Família foi só para ter uma ideia. É, Cesta Família. Então, o Haiti, nosso objetivo é suprir a necessidade alimentar de 1.000 famílias. É um alvo alto? É um alvo difícil? Não, não é difícil. Eu até vou dizer, como eu falo lá na congregação onde eu sou pastor, na realidade, o recurso já existe para fazer esse trabalho. E eu vou até um pouco mais longe, ele já está no nosso bolso, no meu e no seu. O que falta é só esse reset de Deus nos envolver de tal maneira que a gente consiga dividir um pouco, deixar um pouco de ser egoísta, de querer tudo muito só para nós e querer dividir um pouco. A igreja lá de Asa era bacana isso. Porque os irmãos tinham tudo em comum. Então, lá era mais fácil fazer isso, né? Mas a gente sonha que vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer isso também, na nossa época, né? Vai chegar o um momento. Então, a gente quer trazer esse desafio para você, de a gente conseguir alimentar 1.000 famílias. O funcionamento: a partir de um cadastramento feito pelos parceiros com quem nós trabalhamos no país, identificar as famílias necessitadas, fornecendo a estas uma cesta básica mensal. Então, nós temos vários parceiros. O Abinério. Nós tivemos duas conferências lá agora, né, Abinério? Tivemos, inclusive, que limitar a quantidade de pastores, porque nós não tínhamos condições de fazer algo tão grande para tantos líderes, porque nós nos propusemos a dar um valor X para que eles pudessem se alimentar as suas famílias, e nós não tínhamos recursos para fazer uma coisa tão grande. A primeira ficou em cento e quantos pastores lá? Cento e quantos líderes? Acho que foi cento e... É, lá no interior. Renan, foram cento e quantos lá no interior? 110. 110. E lá no 120, lá na capital. Então foram 230, porque nós tivemos que limitar. Mas nós temos vários irmãos que estão reunindo estão levando o evangelho, pregando o evangelho, reunindo com irmãos debaixo de lona, e sinceros homens de Deus que estão pregando o evangelho, que querem manifestar esse recédio, como a Ariadne tem falado, como os irmãos têm falado, e sem recurso nenhum. Com o recurso, acredito que a gente vai conseguir fazer muito mais. Então, a ideia é fazer esse cadastramento, ver quais são as famílias mais necessitadas e, assim, matar a fome. Então, cada cesta básica tem um custo de $50, mais ou menos, né? E precisamos de 1.000 mantenedores. Então, 1.000 vezes 50 é $50.000, né? Eu não acho que é algo grande que a gente não consiga fazer. Pode continuar. E a cada... Ah, isso aqui é a parte da minha esposa. Deixa eu só... Ah, eu comecei com essas famílias, algumas famílias, por conta própria, para ver o que a gente iria alcançar. E é interessante. Eles não nos pedem isso. Às vezes nós temos aquela ideia de que, como eles estão nessa situação, como é no Brasil e tal, as pessoas vão ficar, eles não fazem isso. A gente acorda 4 horas da manhã, eles já estão orando e cantando, eles saem com o megafone na rua, né, e gritando e falando do amor de Jesus. 6 horas eles começam a escola dominical e tem muita música, muita dança. E é interessante que todas as músicas deles, todas as músicas são músicas de gratidão, músicas que falam de gratidão a Deus por aquilo que ele é. E fidelidade, amor. E eu acho interessante que a pergunta que você fez para... Foi para quem que você fez aquela pergunta de ser cristão e passar fome, e ter fome? Foi para a Islin, né? Você quer falar sobre isso? Acho que é bacana.
Eu fiquei muito impressionada, porque a gente conheceu muitos cristãos e praticamente todos os cristãos, com exceção de um que eu conversei, passam fome. Então... Eu fiz a mesma pergunta para todos eles na abordagem, né? Eu falei assim, como você relaciona Deus e a fome? E as respostas foram as mais surpreendentes possíveis. Não houve nenhum momento que alguém reclamasse, mas particularmente essa resposta da Islin, ela disse assim, eu falei, Islin, como você relaciona Deus e a fome? Deus, o seu pai. E você passando fome. Aí ela disse assim, quando a minha mãe, a gente acorda de manhã, minha mãe diz assim, hoje nós temos comida. Então todos, eu e os meus irmãos, nos aproximamos da minha mãe, e ela pega a porção do que tem e divide em tamanhos exatos para cada um de nós. Mas há dias que a gente se levanta e a minha mãe diz, hoje nós não temos o que comer. Aí ela me disse, Deus é fiel. Deus é fiel. E há dias que Deus provê para nós e nós estamos gratos. E no dia que Deus não provê para nós, nós estamos gratos da mesma forma. Isso mexeu assim muito comigo. Vocês talvez tenham visto a exposição, né? Uma das formas que a gente tem sentido de levantar recursos para o trabalho de alimentação é deixando um pouco do Haiti com você. Então, assim, todas as telas têm uma história. E você pode ver a fotografia e ler a história. E você pode adquirir essas telas. As telas maiores são R$ 80 e as menores R$ 40. E eu queria que você tivesse em mente que você não vai estar investindo num trabalho fotográfico. Você está investindo em ajudar pessoas com fome. Nós não temos a pretensão de resolver o problema do país. Mas aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós não queremos ser negligentes a respeito dele. Então, eu queria que vocês, com muito carinho, assim, pudessem passar pelas fotos, ler as histórias. Vocês vão ver a foto da Marilu Lise lá. A primeira foto que nós tiramos, quando ela estava escondendo ainda no lugar que ela estava com a lente tele, eu puxei, estava distante. Mas vocês vão ver o olhar dessa menina. Paulo e eu ganhamos uma criança no Haiti, que é a Jamima. Os pais deram para nós, né, Abinério, na segunda semana. Ela tem 2 anos de idade. Quando ela chegou o primeiro dia, ela estava completamente dopada. Nós percebemos que o pai que vende bebida possivelmente dá alguma coisa para ela beber para enganar a fome. Então, tinha dias que ela chegava no acampamento, ela cambaleava como uma pessoa embriagada. E quando nós demos a comida, ela adoeceu por causa da comida, porque fazia muitos dias que ela não se alimentava. E no, na segunda semana, o pai e a mãe vieram para uma reunião e disseram: nós queremos dar a Jamima para vocês. E nós fomos para a imigração no Haiti, conversamos com o responsável, já entramos em contato com o embaixador aqui, e eu peço que vocês orem, porque a gente quer trazer a Jamima em maio. Né? Ela estava doente de fome novamente, nós ficamos sabendo disso, e a gente mobilizou pessoas. Né? Então, assim, por favor, orem por isso. E se vocês tiverem interesse de ajudar e levar um pouquinho do Haiti, um pouco da história... As telas estão aí, eu espero que seja assim, uma maneira criativa, artística, de mostrar um pouquinho do que a gente viveu lá.
E acho que vai ser bom para você também se lembrar na sua oração. Você pode colocar no lugar da sua casa, uma parte que você possa orar por nós. Ah, sim. E com respeito às cestas básicas, nós trouxemos algumas fichas, nós vamos disponibilizar a ficha, se você quiser preencher, falar, pastor... Paulo, eu quero ajudar uma família, eu quero sustentar uma família, um compromisso de um ano de cesta básica, a gente vai fazer isso. A gente está com alguns desafios na escola lá do pastor Maxi, ele não tem tido condições de pagar os professores, ele teve que dispensar 4 professores na última vez que a gente esteve lá, teve que diminuir a quantidade de alunos. Um professor no Haiti recebe $100 por mês, mas ele não está tendo condição de pagar esses professores. Então a coisa tem se agravado e nós temos, de alguma forma, tentado nos envolver. Eu vejo muito claro que Deus nos chama a esse envolvimento de forma prática. Como eu disse, ouvir as histórias é muito bom. Ouvir esses relatos, as estatísticas é muito bom. Mas luz é sinônimo de responsabilidade. E eu quero mesmo, e eu queria muito que vocês pensassem nisso com muita seriedade e como vocês podem se envolver. Nós citamos apenas 2, que é a questão das telas, a questão do compromisso seu com as cestas básicas, mas tem muitas outras formas que você pode ajudar, principalmente orando por nós, pelas equipes. Nós estamos preparando agora em agosto uma grande conferência, ou 2 grandes conferências. Nós temos 230 pastores, desses 230, talvez uns 200 estão debaixo de lona, se eu não estou enganado, que nós vamos ter que nos mobilizar para construir igrejas. Nós já construímos 14 igrejas, 2 escolas, alguns lugares, perfuramos alguns poços artesianos, um lugar que nós fomos lá em Marchecaná, que o pessoal tinha água, mas longe na montanha, e o pessoal tinha que subir aquela montanha e descer aquela montanha com os baldes de água. Água no Haiti é muito difícil. E nós, com pouca coisa, nós compramos uns canos e canalizamos a água até na igreja, onde nós fizemos a igreja. E água abundante lá embaixo, as pessoas agora chamamos aquele lugar de água da vida. Eu fiquei surpreendido, porque o líder lá me chamou para apresentar 2 pessoas e foi me falar. Eles eram as pessoas que lideravam o voodoo lá naquela região. Um deles era o líder do voodoo naquela região, que ensinava esse culto a demônios. E é interessante que ele falou assim, que ele ficou feliz de me conhecer, e falou para mim assim, falou, olha, quando o pastor falou que ia fazer isso aqui, que ia trazer água para cá, eu me dispus a ajudar e participei, e eu falei para ele, eu duvidei que vocês viriam, eu falei com eles, falei, eles não vêm, eles não vão vir, eles não vão, ninguém vai se preocupar com a gente, ninguém vai, Deus esqueceu de nós, foi a frase que ele usou, né? Deus se esqueceu de nós. E aí quando a equipe chegou lá, quando a equipe começou a trabalhar, ele foi um dos que nos procurou para se voluntariar, para servir lá naquela comunidade. Então, assim, Deus está fazendo muita coisa através desses atos. E queria convidar todos vocês a participarem disso, participar com a gente nisso aí. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, Haroldo. 17 de maio.